Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em toda a Paraíba. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra todo mundo ligado com a gente. Hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores. A Hora H já começou.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a Hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Alerta! Órgãos de controle na Paraíba abrem ofensiva contra farra de contratações temporárias em prefeituras e procurador regional eleitoral associa excessos de contratados a recorde de reeleições no estado.
Nepotismo. Justiça manda a prefeita demitir marido do cargo de procurador do município no prédio da Paraíba.
Indefinição. Governo Lula adia para amanhã anúncio de decisão sobre volta do horário de verão no Brasil.
Política. Magoada após as eleições de 2024, bancada do PP na Assembleia Legislativa prepara anúncio e deputadas sinalizam distanciamento da base do governo João Azevedo.
Briga. Presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho, aciona Raíssa Lacerda na justiça após ter sido acusado por vereadora de suspeitas de parceria eleitoral com crime organizado.
Entrevista da hora nos estúdios. A nossa conversa hoje é com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado licenciado Wilson Filho.
Acidente. Ciclista é atropelado por carreta e morre em Campina Grande.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba.
Quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 30 graus e a mínima 24 graus.
Agora na Paraíba, 6:04.
6:04.
Essa é a Hora H.
No ar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, o procurador regional eleitoral da Paraíba, Dr. Renan Paes Filho, levantou um tema que merece ser analisado com maior profundidade. Ao falar a respeito ou ao denunciar sobre a cultura que se criou do excesso de contratações de servidores temporários na Paraíba, Ele identifica que o que deveria ser de excepcional interesse público, o que deveria ser um contrato temporário, devido a uma urgência, uma emergência sanitária, climática, enfim, um novo serviço em que o poder público ainda não tem gente suficiente para tocar, a excepcionalidade, a exceção virou a regra. E, pelo olhar do Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, com potencial suficiente para desequilibrar e, em muitos casos, alterar nas situações de eleições acirradas a vontade do eleitor, transformado simplesmente em soldado de um exército de cabos eleitorais. Renan Paes Félix foi além ao dizer que vê muita relação entre o que a auditoria do Tribunal de Contas da Paraíba identifica, de pelo menos 165 municípios do estado ter muito, muito mais servidores contratados do que efetivos, uma relação direta com o índice recorde de reeleições na Paraíba. Apenas quatro prefeitos não foram reeleitos nestas eleições. Guardadas as honrosas exceções, dá para imaginar que esse número não se deve à repentina alta qualificação dos gestores públicos que têm nos servido por essa Paraíba fora. Não dá para ser ingênuo e imaginar que é simplesmente porque temos gestões irretocáveis, gestores extremamente competentes. Em alguns casos, sim. Mas, no geral, deixado o romantismo de lado, o que se vê é a força da máquina pública vitaminada, temperada por uma folha inchada de contratações, de contratados. Como justificar a contratação por excepcional interesse público para copeiro, assistente administrativo, funções corriqueiras? Não são justificáveis. Até aí o alerta do Procurador Regional Eleitoral da Paraíba é válido e ele se soma ao que vem sendo dito pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro nominando Diniz. A grande pergunta é: o leite está derramado. Adianta agora só chorar o leite derramado? Quais são as consequências se não deu para fazer a previdência, a prevenção dessa interferência, dessa drenagem, dessa hemorragia do dinheiro público transvestido para a montagem de uma força-tarefa eleitoral? Os órgãos de controle precisam também fazer a sua meia-culpa. Quantas contas de prefeitos foram reprovadas por esse critério? Quanto foi devolvido? Quantas multas foram aplicadas? Isso é o passado que o Tribunal de Contas vai ter que se rebolar agora para tentar corrigir, e já tem feito isso com alguns alertas para os municípios, com resoluções que indicam a tolerância de até 30% de contratados em relação ao número de efetivos. Mas isso é uma página virada. E agora, o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral, vai estudar caso a caso e, quem sabe, propor, por exemplo, ações de investigação de eventual abuso de poder? Qual é a consequência prática? O que fazer para implementar um caráter pedagógico? Porque é assim, é humano. A gente só aprende, muitas vezes, só sente a dor, só pensa em melhorar, em corrigir o erro, quando dói. Quando tem consequência, quando tem punição, quando tem pena. E o contrário também é verdadeiro. A completa impunidade é um grande estímulo para a perpetuação das ilegalidades.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade, para Paraíba sintonizar, Herocid está no ar.
No ar, na Hora H.
Para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Alô, alô, Paraíba.
Fale a verdade sem medo, o fato de fato.
Eis-me aqui para dizer o que precisa ser dito.
O olhar pra fundo de tudo,
e de todos os lados.
Direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um seguinte.
Cheguei, Paraíba.
Tá no ar.
Aqui do alto da Torre Norte do edifício DCT na capital. João Pessoa, cabeça de rede, a Rádio Pop FM. Campina Grande, Pop Cariri 101.1 FM.
Hora H, chegou, era um seguinte.
5 emissoras em conexão na Rede Mais Rádio até às 7 da noite.
Tá no ar. Hora H.
Está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus, que nos acalenta, que acalma a nossa alma em momentos de turbulência, de dúvidas e de medos.
Onde não precisa pressa, o vento é quem leva.
Ele que sopra a brisa,
voz que soa dentro,
nos acalma.
Diz que o amor
no meio das tempestades,
ora o medo,
porque com Deus não há razão para o medo.
E me faz sonhar de novo.
Ainda que balancemos as nossas estruturas,
não é mais.
Nós sabemos onde nossos pés estão firmados.
Invadiu meus dias mais.
Na inquebrantável rocha.
Morada em mim.
Essa noite, onde quer que você esteja, em casa, no carro, do trabalho, qualquer plataforma ligado com a gente, que essa mensagem de Deus fale, tranquilize e acalme o seu coração.
De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva.
A gente nunca se atrasa
dentro do peito de
para o que Deus já nos entregou.
Que o amor lança fora o medo.
Está no ar, a Hora H. Herocid está no ar.
Às 6h13, ao lado de Alisson Bezerra.
Chegando para fazer companhia nessa Paraíba inteira de audiência na Hora H, Heron. Você sabe quem tá agora nos estúdios da Rádio Mais FM em Cajazeiras?
Quem está nos estúdios da Rádio Mais FM em Cajazeiras, a 97.7, lá no extremo oeste da Paraíba?
Quando você quer anunciar seu Instagram, você chama quem?
Eudim Maia.
Exatamente, tá agora ao lado do meu amigo Cleiton Amorim, nos estúdios
Maia
da Rádio
tá
Mais.
Shows em Cajazeiras.
Que tá ouvindo a gente diretamente dos estúdios da Mais FM.
Então vai se apresentar lá no Teatro Ica, Eudim Maia.
Um abraço.
Eudim Maia tá lá ao lado do nosso amigo Cleiton Amorim.
Tá bem,
acompanhante da gente aí em Cajazeiras.
Boa noite,
Paraíba. Cajazeiras. A partir de agora você tem participação, tem interação sua aqui na Hora H, 993465236. Repetindo, 993465236. Já pode mandar tua mensagem de até 30 segundos e participar conosco aqui na Hora H. Comigo interage no arroba Wallison Bezerra.
Comigo você fala agora no Instagram, no arroba Eroncid. É fácil me achar. Quem conta é o Di Maia, direto de Cajazeiras.
Arroba Eroncid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Eroncid, cadê a dona Candinha, hein?
Nunca mais ela apareceu, viu?
Vou apresentar a você, a dona Candinha, viu, Di Maia? Vou apresentar e você vai gostar. Eu você acho... vai tomar um cafezinho pra ela lá no bairro da Palmeira, em Campina Grande.
Ela não tá aparecendo não, viu? Tem que voltar ela, viu? A bater ponto aqui na hora H, não vai ter o salário cortado, dona Candinha, viu?
Sabe quem tá ouvindo você agora no carro, quem, no trânsito quem? Em João Pessoa? Ele é motorista de aplicativo Uber, é o Alan Jonas.
Oi, Alan.
Ouvinte de todos os dias da hora H. Diz que passa o dia inteiro ouvindo música, mas quando chega 6 da noite... Já avisa o cliente, vamos ouvir uma notícia aqui, vamos ouvir informação. E ele diz, sabe por que, é que ele escuta o programa,
Alan?
Porque a informação é direta, objetiva, sem
arrudeio.
É, direto ao assunto, não é não, Alan Jonas? Um abraço pra você.
Um abraço.
Obrigado pela carona, valeu pela audiência.
Acompanha a gente também através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. A partir de agora, jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
A gente acelera com informação às 6h15, você acelera para os postos da Rede Opção. João Pessoa, Recife, Campina Grande, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer você já sabe. Tem sempre opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
Heron, nós comentamos já diversas vezes aqui na Hora H que entra dia, sai dia e o governo Lula tenta ressuscitar questões passadas, não é isso? A novidade é o horário de verão.
Novidade velha, né?
Havia previsão de que o governo pudesse anunciar hoje. A decisão se iria determinar ou não a volta do horário de verão. Mas o governo Lula adiou hoje à tarde, Albemar Santos. Por que do adiamento? Boa noite.
Qual é a sua
Cuidado
hora aí?
Cuidado na hora, Albemar, viu, Albemar Santos?
No horário de Brasília e da Paraíba, Albemar. Qual é a hora aí, Albemar Santos? Boa noite.
Boa noite a você, Heron. Boa noite, Alisson. 19 horas e 16 minutos seria, se o governo federal já tivesse decidido pela aprovação, pelo decreto estabelecendo o horário de verão aqui no Brasil. Essa expectativa, havia uma expectativa, na realidade, que essa decisão fosse tomada nesta terça-feira. Essa decisão ela foi adiada pelo governo federal para amanhã, quarta-feira, isso porque há uma necessidade de serem analisados novos estudos feitos aí apresentados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. A avaliação do governo é que a volta desse horário de verão só vai ser decidida caso a medida mostre que seja extremamente necessário a implementação desse horário de verão. Quem comenta sobre essa questão é o próprio ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira. Acompanhe conosco.
Conclui semana que vem. Eu disse isso essa semana, porque o horário de verão tem uma transversalidade em todas as políticas públicas. E tem alguns setores que estão extremamente afetados pela vida. Se tem algo que não se pode dar numa política pública com essa dimensão, é a questão da previsibilidade. E o horário de verão, a importância maior dele, e ele tem, e tem muita importância, é entre 15 de outubro e 30 de novembro. 15 de dezembro ele tem uma importância rigorosa. Não que ele não tenha depois, mas ele vai diminuir uma curva da importância dele. Na política pública implementada em vários países, em especial países desenvolvidos.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, essa expectativa aí sobre a implementação do horário de verão aqui no Brasil é necessário também por conta da seca e dos incêndios que atingem uma região aqui, a região norte do Brasil, região da Amazônia no Brasil. Mas essa tese, Aaron Watson, tem perdido força. Por quê? Porque já há registro de chuvas em algumas regiões e há setores também que se estão aí botando pressão contrário a essa decisão do horário de verão. A exemplo do setor das empresas aéreas, que alegam que terem que refazer toda a logística por conta das passagens que já foram vendidas sem a implementação do horário de verão. Também o setor de indústria teme o aumento dos custos, mas há quem defenda, que é o setor de turismo e bares e restaurantes. Esse grupo aí acha que vai ser benéfico a implementação do horário de verão, que foi adotado pela primeira vez no Brasil, Heron e Wallace, quem está nos acompanhando, em outubro de 1931, e abrangendo apenas as regiões, aliás, em todo o território nacional. A última edição do horário de verão aqui no Brasil foi no ano de 2018, abrangendo apenas as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Em abril de 2019, o horário de verão, através de decreto do então presidente Jair Bolsonaro, foi extinto, viu?
Obrigado,
Ele alegou que a baixa economia de energia, que foi um dos motivos para a implementação, e também desgastes na saúde da população do Brasil. Por conta disso, o presidente Bolsonaro baixou um decreto acabando com o horário de verão em 2019, Heron e Wallace.
Albemar,
e vocês aí, o que, é que vocês acham?
Eu vou só comentar o seguinte, bem rapidinho, Albemar. Você lembra de um grande poeta, cantor, compositor chamado Cazuza?
Muito.
Lembra dele, né? Ele dizia, muito, numa das suas canções, ele falava num museu de grandes novidades. Lembrei dele agora.
Obrigado, Albemar Santos,
pelas informações. E o tempo não para, né?
E o tempo não para.
Obrigado, Albemar Santos.
E às vezes anda para trás, né?
Pelas informações aqui na Hora H.
É porque eu estou dizendo isso, Albemar, porque estão dizendo aqui no estúdio que o governo Lula vai também ressuscitar a raspadinha.
Já ressuscitou, já na Caixa Econômica.
A loteria, viu? Presta atenção. A raspadinha na loteria.
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje prêmios de até 2 milhões de reais.
A raspadinha.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações.
Não é aquele geladinho, não, de sorvete, não, né?
É um museu de grandes novidades.
Obrigado, Albemar Santos. De Albemar Santos, vamos à redação do Portal Mais PB.
Oi.
Boletim da redação.
O ciclista, infelizmente, morreu atropelado por uma carreta em Campina Grande hoje. Roberto Tagino tem os detalhes.
Na Hora H.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. O homem, identificado como Rinaldo Gomes de Oliveira, de 46 anos, pedalava pela BR-230 quando foi atropelado por uma carreta baú na Alça Sudoeste, em Campina Grande. Rinaldo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade, onde foi atendido. Entretanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos. A médica Raíssa França detalhou a situação que a vítima chegou ao hospital.
O paciente, infelizmente, chegou aqui em estado geral gravíssimo, teve um dos membros esmagados e o outro membro com uma fratura grave. Além disso, devido ao politrauma, acabou evoluindo para óbito. Teve uma parada cardíaca aqui no nosso serviço e, apesar de todos os esforços da equipe, infelizmente, não houve retorno à circulação espontânea.
Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino. Hora!
Obrigado, obrigado, Roberto. Um abraço, Campina Grande, na sintonia pela Pop Cariri 101.1 FM. Alô, alô, Flávio do Espetinho, boa noite pra você.
Flávio do Espetinho, manda um espetinho pra gente aqui.
Ele é no distrito de Areias, em Uiraúna.
Ah, tá longe.
Ligado na Hora H, pela Mais FM. Obrigado, Flávio. Um abraço, valeu pela audiência. Obrigado pela sintonia. 122 agora. Você tá pensando em renovar sua casa? Então a hora certa é agora. Lojão Rio do Peixe, você renova toda a sua casa pagando pouco. É isso mesmo. São móveis, eletros e camas box com condições de pagamentos imbatíveis. Painel para TV com suporte grátis a só R$ 199,00. Está de graça. Cômoda 100% MDF com 4 gavetas e 2 portas, apenas R$ 10,69,90. Cama box casal com molas ensacadas, só R$ 849,00. É a base, mais o colchão casal por apenas R$ 849,00. Você pode comprar na loja, no site ou no WhatsApp. O telefone é o 998274400. Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. Hora H. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
A quarta-feira de confusão na Câmara Municipal de João Pessoa. A vereadora Raíssa Lacerda atirou verbalmente contra o presidente da casa, Dinho Dalsley, que disse que vai acionar a parlamentar na justiça.
A assessoria tentou tapar a boca da vereadora Raíssa Lacerda. A assessoria tentou, mas não conseguiu. Ela disse, eu quero falar, e falou.
Na Assembleia Legislativa da Paraíba, a sinalização de debandada da bancada do governo João Azevedo é a bancada do PP. Doutora Paula, de Cajazeiras, Galete Souza, de São Bento, e doutora Jane Panta, de Santa Rita, sinalizaram que vão deixar a base governista.
E daqui a pouco tem uma entrevista na Hora H de hoje.
A nossa conversa é com o deputado licenciado e secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho.
Daqui a pouco a gente volta falando, porque aqui também ninguém abafa a voz da gente, não.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 a Hora H volta já. Rede Mais. Venha curtir o melhor do esporte na beira da praia. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil. Até 28 de novembro, no Busto de Tamandaré. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo, com o Centro Bautista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. É demais!
Olá, minha gente de João Pessoa, eu sou Manuel Stênio, da Combate Canção Nova. E eu terei a alegria de estar com vocês neste ano, nos dias 19 e 20 de outubro. Já adquira o seu ingresso para vivermos um final de semana inesquecível. Eu espero por você no dia 19 e 20 de outubro em João Pessoa, no segundo PHN Jampa.
Informações e inscrições no Instagram, @PHNJampa.
É hora de renovar sua casa pagando pouco. No Renova Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar móveis, eletros e camas box com condições de pagamento imbatíveis. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador para mesa ou parede 40 centímetros, apenas R$169. Cozinha com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Lá, 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 já vai voltar, hora da...
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo. É
mais conteúdo, o Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Opa! De volta, 127, de volta na Hora H. Vamos que vamos, obrigado a você que volta com a gente em toda a Paraíba.
Dia tenso hoje na Câmara Municipal de João Pessoa. A vereadora Raíssa Lacerda voltou à casa Napoleão Laureano depois de ter sido presa pela Polícia Federal e negou ligação com o tráfico, com traficantes, com aliciamento violento de eleitores e citou o nome do presidente da casa, vereador Dinho Dalsley, do PSD.
Ser presa com 3 assessores... do presidente da casa, do qual não tem culpa nenhum, Dinho. Josivaldo, conselheiro tutelar do bairro São José, apoiado pelo vereador Dinho, funcionário dele, apoiador dele. Poliana, mulher do maior traficante, que saiu no Fantástico dizendo que na comunidade só entrava Dinho, apoiadora de Dinho. Taciana, apoiadora de Dinho. E eu fui presa com pessoas apoiadoras de outro vereador. O que tem por trás disso? Por que não queriam que eu fosse candidata?
O presidente da casa, Dinho Dalsley, rebateu e disse que Raíssa vai ter que provar essas acusações na justiça.
Vossa Excelência não poderia nem estar falando num pequeno expediente, porque Vossa Excelência está quebrando uma cautelar da medida judicial. É bom que Vossa Excelência, agora que falou, vai ter que provar tudo que Vossa Excelência está falando. Ok. viu, vereadora? O próximo vereador, ainda bem que agora a Vossa Excelência vai ter que provar que são assessores meus.
Depois da sessão, a vereadora Raíssa Lacerda tentou conceder entrevista à imprensa, mas assessoras dela e tentaram também impedir, colocando a mão na boca da parlamentar para evitar que Raíssa falasse qualquer coisa além do que foi dito.
Não teve jeito, plenário.
Falou, né? Falou, mas tiveram que segurar dela. Lá, puxando ela de lá, viu, Aron? Então, esse foi o clima hoje na Câmara de João Pessoa. Já na Assembleia Legislativa, a bancada do PP sinalizou o distanciamento do governo João Azevedo. Quem disse isso foi a deputada Jane Panta, de Santa Rita, esposa do prefeito Emerson Panta.
Fui, eu acabei de dizer ali, eu acho que o maior erro que eu cometi, e eu não sabia que ele tinha essa mágoa toda, foi ter votado nele. Eu não tive essa segunda chance, que nem merecia. Mas vai da cabeça de cada um. Agora eu só preciso que ele seja o governador da Paraíba. Eu estou aguardando a presença da deputada Paula e a presença do deputado Galego, que nós somos um grupo, e nós vamos tomar essa decisão juntas. E aí anunciaremos para vocês juntos.
Já a deputada doutora Paula, que é do PP de Cajazeiras, diz que o governador João Azevedo errou na cidade e tem uma postura independente na Assembleia Legislativa.
De votar ou não?
Olha, eu sempre fui independente. Eu já votei em matérias de pessoas que eu não concordo, mas já votei também contra vetos que vêm favorecer o povo da Paraíba. Esse é o meu objetivo. Não importa de que lado eu esteja, o que vale é a consciência política.
E agora eram os deputados doutora Paula, doutora Jane Panta e Galego Souza preparam um anúncio público sobre a posição que eles vão tomar na Assembleia.
Anunciar o que mais?
Já deram os sinais, né?
Aí são as sequelas dos embates locais, né? Isso era previsível. Houve um embate local em que muitos se sentiram, sei lá, preteridos, magoados. São as sequelas. Não tem choque, tem escoriações. São os que saíram escoriados, né? Nesse caso, as duas deputadas aí, pelo menos, saíram vencedoras, né? Então, arranja mais fogo para falar. O Galego Souza lá em São Bento perdeu, né? Esse é um problema para o Progressistas e o PSB resolver, né? As sequelas dos municípios refletidas na Assembleia Legislativa da Paraíba, porque não, senão, do contrário, cria um clima muito ruim nessas relações. Porque é difícil distinguir a posição da bancada da Assembleia da posição, por exemplo, do comando do partido. Vai exigir aí tanto do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do vice-governador Lucas Ribeiro, quanto do governador João Azevedo e sua articulação, a capacidade de cicatrizar as feridas que foram abertas, se é que é possível.
6 horas e 32 minutos, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Já já o Alisson Bezerra, nós vamos falar aqui, trazer o resumo do que foi a entrevista do Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, Renan Paes Félix. Falando ontem na Hora H da TV Manaíra, ele fez vários alertas sobre o potencial da influência para o resultado das reeleições na Paraíba, do excesso de contratações municípios afora. Nosso entrevistado hoje é o deputado licenciado, secretário da Educação da Paraíba, o deputado Wilson Filho, que já está aqui no estúdio. Vamos trazer logo rapidinho essa declaração do procurador Renan Paes Félix, o Alisson, para a gente poder começar essa entrevista com o secretário de Educação da Paraíba. Atenção, paraibanos e paraibanas na sintonia pelas várias emissoras Paraíba Fora. Já já, logo em seguida, a conversa com o secretário de Educação da Paraíba no dia do
professor.
No dia do professor.
E ontem o procurador da República, Renan Paes Félix, alertou para o excesso de contratados por excepcional interesse público.
O excepcional interesse público é, por exemplo, a enchente lá do Rio Grande do Sul precisa de funcionários de forma temporária, específica para...
Período determinado
para aquela
pandemia.
Situação. Pandemia, exatamente. A lei, esse dispositivo veio para suprir essa demanda, situações urgentes, situações não planejadas, mas aí você tem contratações por excepcional interesse público para assistente administrativo, para assistente jurídico, para copeiro, situações que não são nada excepcionais. Então, acredito que é preciso repensar.
Isso classifica isso como o quê? Como uma distorção?
Isso é uma distorção, porque você... E aí o que acontece? Você alia isso à cultura do, como eu já falei, do jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele não pensa no coletivo primeiro, ele pensa no pessoal primeiro. Então, eu vou votar num determinado candidato a prefeito. Peraí, tem dois candidatos. Um deles talvez seja um bom gestor, vai fazer um bom trabalho, vai construir uma praça, e o outro me deu um emprego. Quem é que eu vou votar? Eu quero saber primeiro do meu próprio interesse. Né? Isso aí, inclusive, se a gente pegar o resultado dessa eleição agora, foi o maior índice de reeleição da história no Brasil. O índice de reeleição no Brasil, agora em 2024, foi de 80%.
O recado foi dado, né, Ron?
Tá, agora o problema é que nós estamos falando, repito, o que foi dito no começo do programa, o leite derramado. O que é que vai fazer com esse leite derramado? Aí só quem pode responder é o Ministério Público Eleitoral, com as suas ações no seu devido tempo, a partir de realidades que podem ser ou não comprovadas, de constatações de que esse excesso em alguns municípios teve relação direta com o resultado das eleições. 6h35, dia do professor, dia dos mestres. Nós vamos conversar a partir de agora, com a Paraíba inteira ligada com a gente, com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado estadual licenciado Wilson Filho, que é nosso entrevistado a partir de agora. Deputado, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui nesse dia tão especial. Boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo por toda a Paraíba. É um prazer imenso estar aqui nesse dia tão simbólico. Meu primeiro dia do professor como secretário de Educação do Estado, e já demonstro meu respeito pelos nossos professores da Paraíba, nossos professores especialmente da rede estadual de ensino. Eu tenho um carinho, uma atenção, uma admiração muito forte por eles, porque são a linha de frente de tudo que a gente planeja na secretaria. Tudo que a gente pensa em fazer pelos estudantes só vira prática se nós tivermos ao nosso lado os professores. É por isso que a Secretaria de Educação, Alisson, é por isso que a Secretaria de Educação e o Governo do Estado têm efetuado gestos, desde os ajustes salariais, desde o PCCR, o novo PCCR, que era algo extremamente esperado pela categoria, e nós já criamos a comissão e estamos marcando a primeira reunião para implantação e implementação do PCCR. Experiências importantes como intercâmbio de professores para a Espanha, pelo Conexão Mundo Professores. Nós temos o 14º salário, o 15º salário. Hoje mesmo, no nosso evento da secretaria, um evento interno com os servidores e professores lá na sede, eu falei aquilo que eu falo abertamente. Nós temos que ter orgulho dos nossos professores, mas acima de tudo, orgulho de todos aqueles que se dedicam pela educação da Paraíba. Nós estamos lá, suando a camisa, saindo da secretaria tarde, chegando cedo, muitas vezes dormindo mal, porque os desafios que chegam na nossa mente durante o dia acompanham a noite adentro e não nos deixa dormir. Mas tudo isso para que a gente possa não apenas finalizar um grande 2024, mas preparar o melhor ano da história da educação na Paraíba,
2025?
Que é 2025.
O que é que vai ter no melhor ano da história da educação na Paraíba, se depender do que o senhor está planejando?
Olha, Heron, nós estamos organizando fortemente e melhorando a infraestrutura das escolas. Nós temos a meta, não é promessa, mas é uma meta de trabalho, de climatizar 100% das salas de aula da Paraíba. E muita dessas coisas vai acontecer durante o próximo ano. Nós temos a formação dos professores permanente, de professores de matemática, professores de inglês, professores de português, professores da base nacional como curricular. Nós temos a formação dos nossos novos gestores através do processo seletivo que está se encaminhando, a formação dos gerentes. Nós temos toda uma programação através de uma ação nova que nós implementamos, que é o Avança Paraíba Mais Aprendizagem, focando naquilo que precisa existir, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, principalmente naquilo que é mais básico, que é português e matemática. Nós temos a necessidade da inserção da tecnologia com a chegada dos computadores para os professores, que já aconteceu, mas com o avanço de sistemas, de aplicativos, de plataformas de redação, de plataformas de matemática, para fazer com que os estudantes absorvam naquilo que eles querem. É o dia a dia do estudante hoje, é ao lado da tecnologia, e o professor precisa ter a tecnologia ao seu lado, com a inserção da inteligência artificial. Nós temos vários sistemas de avaliação novos para ajudar a mexer naquilo que está acontecendo, a balançar a necessidade, a fazer com que os estudantes percebam que todos nós estamos trabalhando para que ele, que é o grande protagonista, exerça o seu direito à cidadania, ao seu futuro, através da educação. Tem muita coisa, Heron, que a gente está montando na secretaria por meio da aquisição daquilo que precisa. Por exemplo, já no começo do ano, nós teremos o kit escolar sendo entregue, obviamente fardamento, nós teremos todos os gestos de respeito aos estudantes por meio das ações sendo fortalecidas da nossa gerência de protagonismo estudantil, os líderes estudantis, os grêmios estudantis. Nós temos várias ações fortalecendo Conexão Mundo, nós já temos vários países sendo alvo, sendo foco do Conexão Mundo. Nós já estamos mandando este ano para alunos para Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, China, Chile e vários países querendo que estudantes da Paraíba vão. Por exemplo, ontem recebi a Consul Geral da Argentina aqui em João Pessoa. Então são muitas e muitas ações naquilo que é o programa, por exemplo, Conexão Mundo, o programa, o maior programa de intercâmbio estudantil proporcional do Brasil.
Secretário, o senhor,
então, tá muita coisa.
O senhor aponta algumas ações da Secretaria da Educação. O senhor assumiu essa pasta em 12 de junho, no meio de uma turbulência muito grande, principalmente por parte da oposição, que criticava a Secretaria da Educação. Desde junho até agora, o que é que o senhor conseguiu enxergar que ainda é o grande desafio da educação, que o senhor não conseguiu reverter essa situação, esse cenário? Hoje, por exemplo, o ex-candidato ao governo Pedro Cunha Lima foi nas redes sociais reclamar de merenda escolar que é distribuída em escolas. O que é que o senhor acha que ainda precisa ser feito para chegar nessa educação aí que o senhor está almejando?
Vai responder depois do intervalo, inclusive sobre problemas também. O que é que houve com a primeira chance, o pagamento do primeira chance? Qual é a resposta que está sendo dada para a rede estadual de ensino? E a polêmica do momento, o uso de celular em sala de aula. O que é que o secretário pensa sobre isso? É para proibir mesmo? É para equilibrar esse uso? Qual é a fórmula para conseguir atender essa necessidade que muitos alunos têm e, ao mesmo tempo, com a obrigação de ficar concentrado na sala de aula?
E a meta para o Enem 2024?
As respostas agora, logo depois do intervalo comercial, com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado Wilson Filho, aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, 6h41, no oferecimento da Dino Coco, o melhor do coco.
Lá, 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 lá.
Venha curtir o melhor do esporte na beira da praia. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil. Até 28 de novembro, no Busto de Tamandaré. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo, com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba.
É demais!
É hora de renovar sua casa pagando pouco. No Renova Lojão Rio do Peixe, você vai encontrar móveis, eletros e camas box com condições de pagamento imbatíveis. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras, só R$10,69,90. Ventilador para mesa ou parede 40 centímetros, apenas R$169,00. Cozinha com 6 portas e 2 gavetas, só R$10,69,90. Compre na loja, no site ou no nosso WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Venha curtir o melhor do esporte na beira da praia. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil. Até 28 de novembro, no Busto de Tamandaré. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
No ar, na Hora H. Opa, alô, 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 Paraíba, obrigado a você que volta com a gente nas 25 emissoras na Rede Mais Rádio. Boa noite, nós estamos conversando agora nos estúdios com o secretário de Educação da Paraíba, deputado estadual licenciado Wilson Filho. Alô, alô, tem um professor aqui que a gente manda um abraço aqui, ouvindo, ligado na Hora H. Professor Danilo, professor de espanhol do Colégio Século em João Pessoa, ouvinte de todos os dias da Hora H, e nesse dia especial está ouvindo a gente aqui. Um abraço, professor. Parabéns pelo seu dia. Obrigado pelo carinho. Valeu pela audiência. O Alisson Bezerra perguntou, mas o Charles Pontes, advogado, está dizendo que está pela Rádio Net, ouvindo, ligado, no escritório itinerante em Ingá de Bacamarte. Um abraço, doutor Charles. E tem já um ouvinte aqui, um professor de Souza, que está ligado pela Rádio Progresso. Progresso FM 103,5 é o professor. Cadê o nome do homem aqui, rapaz? Cláudio, professor Cláudio. Professor Cláudio, né, Neron? Boa noite, sou professor e quero pedir ao secretário para fazer manutenção no ar-condicionado da escola Mestre Júlio Sarmento em Souza. O secretário falou aqui de climatização. O professor já cobrou a climatização lá do Colégio Mestre Júlio Sarmento, uma manutenção. Obrigado, professor. Valeu pela audiência. De volta com essa entrevista, o Alisson Bezerra deixou uma pergunta antes do intervalo comercial.
Secretário, o senhor assumiu no meio de uma turbulência em junho desse ano, a oposição criticando muito a educação do Estado. Recentemente, hoje, o ex-deputado Pedro Coelho Lima fez novas críticas. Como é que o senhor tem, o cenário que o senhor encontrou, qual o desafio que o senhor ainda não conseguiu suprir lá na Secretaria de Educação e como é que o senhor enxerga essas críticas da oposição?
Bem, Wallace, eu te digo que jamais passou pela minha cabeça que eu chegaria e seria o grande solucionador de tudo que acontece. Isso é uma construção de um time, de uma equipe, e nós temos uma equipe extremamente qualificada, nós temos um time muito competente, nós temos um governador que é... Isso matematicamente, a gente está no dia do professor, um dia especial para a educação, então nada melhor do que falar em matemática.
Números.
Matematicamente é o governo do Estado, é a gestão que mais construiu escolas, que mais construiu ginásios, que mais reformou escolas, que mais montou laboratórios, que mais ajustou o salário de professores, que mais criou ações que promovessem o protagonismo da juventude, dos jovens, dos estudantes. Então, isso é matematicamente, na hora de comparar. Mas nós temos, e aí nós temos, um avanço e um destaque nacional no ensino integral. Nós temos 304 escolas, de um total de 596, ou seja, mais de cerca de 60% das nossas escolas já estão no modelo integral, isso é destaque nacional. Nós temos um destaque na área técnica, nós temos 160 escolas com cursos técnicos para ajudar o estudante a se preparar para o seu futuro. A gente só não pode deixar o estudante desistir da escola.
Esse integral funciona mesmo?
Funciona.
Ou é só dois turnos?
Funciona, não. Não, dois turnos.
Não, sim, dois turnos. Mas o que é que tem nos dois turnos? Não é só ter dois turnos. Funciona. O aluno lá tem o que fazer.
Tem todo um planejamento pedagógico. Tem todo o planejamento pedagógico. Mas temos o desafio. Nós precisamos melhorar ainda mais a infraestrutura das nossas escolas. Por exemplo, eu estive, logo no primeiro mês, eu estive numa escola chamada Monsenhor, lá em Patos. Me faltou o segundo. Manuel Vieira. Melhor dizendo, Monsenhor Manuel Vieira. Essa escola, junto ao governador João Azevedo, passou por uma reforma imensa na escola. Quatro novos laboratórios foram colocados, a construção de um ginásio. Muita coisa aconteceu, mas ainda precisava, Alisson, de ajustes, de alguma forma, melhorar o refeitório. Então, são escolas que nós temos de 50, 60, 70, 80 anos de existência. E não é um ano ou dois anos que vai resolver o problema de todas elas. Você acha que esses
problemas...
Então, um desafio, como você me perguntou, o desafio é a infraestrutura. Um desafio é a climatização. Nós vivíamos em um momento em que ter ventilador era um ato maravilhoso. Agora não, agora ninguém quer ventilador. As pessoas querem o ar-condicionado. E, por causa do aquecimento global, as cidades estão mais quentes, realmente mais quentes, e aí o ar-condicionado é necessário. Mas aquela escola que tem 80 anos de existência, ela aguenta 50 ar-condicionados novos sendo ligados ao mesmo tempo? Então, esses ajustes nós estamos fazendo. Tudo isso está sendo feito. Não é que começou comigo, mas por determinação do governador, quando ele me fez o convite para assumir a secretaria, o Alisson...
Você colocou como meta?
Hein? Nós colocamos juntos, eu e ele, como meta.
Uma pergunta, você não respondeu. Deputado Pedro Cunha Lima, ex-candidato ao governo do Estado, ele fez críticas hoje no dia do professor, no simbólico dia do professor. Como é que o senhor responde a essa crítica de um concorrente do governador João Azevedo?
Primeiro, eu creio que Pedro, no dia dos professores, é um verdadeiro professor que não tem isso como foco. Ele não ensina, não é um professor que ensina. Ele é alguém que, antes de apontar o dedo, ele poderia ver o terreiro da sua casa. Ele poderia ver Campina Grande, que tudo que ele aponta para o Estado, Campina Grande é muito pior. Então, aqui, pelo menos, nós temos a tranquilidade de listar todos os nossos avanços e saber quais são os nossos desafios, com humildade, com realidade, com transparência e com respeito às pessoas. Eu sei o que eu preciso fazer e eu não coloco para debaixo do tapete os meus desafios. Eu tenho ao meu lado um governador que não me lega recursos financeiros, que não evita determinadas conversas. Ele está ao meu lado para solucionar esses problemas. Por isso, por exemplo, essa semana eu estou realizando uma aquisição de 6.500 ar-condicionados, que custará 30 milhões de reais e que irá equipar 200 novas escolas com esse ar-condicionado. Eu poderia levar essa dificuldade ao governador e ele dizer: vamos fazer outra coisa, vamos pensar em alguma coisa, mas a climatização das nossas escolas é uma meta minha e dele, porque é uma necessidade dos estudantes, dos professores e das escolas. Esse é só um exemplo. Então, nós precisamos entender. Muito está sendo feito, muita coisa tem por fazer. E nós temos uma equipe dedicada e acostumada a trabalhar. E é isso que faz a diferença.
Falando em problema, o Primeira Chance. Qual é a solução para o Primeira Chance? O que é que o senhor tem a dizer?
O Primeira Chance é um programa espetacular, irmão. É um programa em que, só para você ter uma ideia, eu fiz uma publicidade danada desse programa desde que eu cheguei, porque é um programa lindo. Na essência, é um programa lindo. E na prática, é mais lindo ainda. Para quem não conhece o Primeira Chance, o maior desafio dos jovens é o tão sonhado primeiro emprego. É você, Wallace, com quantos anos você tem?
30.
30 anos de idade. É você com 18 anos de idade, ganhando a maioridade e tendo que ter o primeiro emprego. Mas você chega na entrevista e eles perguntam qual é a sua experiência. E você diz que não tem. Tá e você fora. Nunca tem a oportunidade, nunca te deu uma experiência, você nunca vai ter a experiência para alcançar essa oportunidade e vira um ciclo ruim. O que o Estado faz é entender que essa é uma luta do estudante. E ele lhe dá essa oportunidade. Ele lhe dá essa experiência. Nós cadastramos centenas de empresas para colocar os nossos estudantes do terceiro ano das 160 escolas técnicas, todos os estudantes têm estágio garantido se eles quiserem. Todos os estudantes do terceiro ano das escolas técnicas, não uma, duas ou dez ou vinte, de todas as escolas técnicas, 160 escolas técnicas, todos os estudantes do terceiro ano têm acesso ao estágio remunerado. E quem paga? É a empresa? Não. Quem paga é o Estado. O que aconteceu?
Mas está pagando?
Tá sim. O que aconteceu do ano passado para cá é que ano passado, Primeira Chance tinha uma formatação para 700 estudantes. E aí era pago de uma forma tal, de uma forma X. Ele conseguia ser pago daquela forma, daquela maneira. Hoje, nós temos cerca de 4 mil estudantes nesse Primeira Chance. A relação com o banco A relação com a agência bancária precisou ser outra. E nós precisamos, já que não conseguimos, até o dia de hoje, por exemplo, não conseguimos colocar na maneira que o banco quer o relatório e a remessa, é pago individualmente por nossa equipe. Então, o mês de julho já foi pago, o mês de agosto está sendo pago essa semana, o mês de setembro está sendo pago essa semana. Então, é verdade. Nós tivemos que atrasar o pagamento, porque é uma ação inédita que nunca aconteceu na Paraíba e que o nosso time também está aprendendo. Então, eu peço até desculpas quanto a isso. A gente precisa ter humildade para pedir desculpas. Mas é um programa tão lindo que nós nos esforçamos. E hoje, por exemplo, a minha equipe vai estar até meia-noite pagando os estudantes, como estava ontem, como estava sexta-feira, como estava quinta-feira,
vai ser resolvido.
Como estava quarta-feira. É um problema resolvido.
Uso celular em sala de aula. É um problema ou é possível compatibilizar?
É uma polêmica que envolve a educação, porque não dá para negar que a tecnologia tem que ser um aliado. Tecnologia não chegou para substituir professor. Ela chegou para ajudar o professor a dar uma aula ainda melhor, ainda mais moderna, ainda mais interessante. E não dá para dizer que o estudante ele não tem acesso a um tipo de celular que pode ter WhatsApp, pode ter internet, e ali fica o problema do uso
durante
para
a aula.
Entretenimento individual ou para uso na aula. Então existe esse debate. Às vezes os celulares são usados pelos próprios professores para que os estudantes, na sua individualidade de cada carteira e de cada celular, façam alguma ação ou algum exercício durante a aula. É positivo para a aula, é positivo para a educação. Às vezes, o celular é usado pelo estudante para desviar a atenção da aula. É negativo para a educação. Então, esse debate está acontecendo no Ministério da Educação, que está fazendo uma regulamentação, e quando essa regulamentação for feita, e lá a regulamentação está sendo construída com estudiosos nacionais sobre o tema, nós aqui iremos executar aquilo que o MEC colocar, mas sempre com muita tranquilidade, com muito respeito e com a inteligência que nos cabe de que nada é absolutamente ruim ou absolutamente bom. A gente precisa ter sempre o meio termo.
O Alisson Bezerra, estou achando que você está querendo perguntar sobre política.
Exatamente.
Eu estou sentindo o Alisson
Bezerra. Na reta final do
Já
programa.
Já que é política, vamos botar um cafezinho bota quente na mesa aqui. Vá. Bota o café São Brás para o deputado Wilson Filho, secretário da Educação, tomar com a gente aqui. Esse é o nome do nosso café. Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Deixa a gente muito feliz. Sabor que esperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Depois de tomar o nosso café São Brás, agora sim, bota pimenta na mesa aí, Wallace.
Secretário, Campina Grande, segundo
minutos,
turno. Segundo turno em Campina
minutos.
Grande. Como é que o senhor está acompanhando? O que é que a base do governo está enxergando nessa disputa entre Bruno Cunha Lima e John Bezerra? Qual
sem
a projeção
amor,
que o senhor faz?
Sem amor, sem paixão. Em João Pessoa, a população vai escolher Cícero Lucena novamente. A gente percebe isso nas ruas, a gente percebe o sentimento de que Cícero está fazendo um bom trabalho. Então, Cícero será reeleito.
Campina.
Campina Grande, eu vejo uma lembrança muito presente de uma disputa que nós só lembramos na memória, de Veneziano e Rômulo Gouveia. Aquele sentimento de dois rivais, de dois adversários com projetos totalmente diferentes, apresentando a sua versão dos fatos a Campina, e Campina fez sua escolha. Depois de todos esses anos, eu vejo aquela memória voltando. Eu acho que a disputa entre Bruno e Johnny será uma disputa extremamente acirrada. E nós percebemos um sentimento na cidade de mudança. Se esse sentimento será vitorioso ou não, só o povo de Campina vai dizer. Mas as pesquisas e as ruas e os debates e os guias eleitorais e as entrevistas, todas elas apontam para um sentimento crescente de que Campina pode dar oportunidade a alguém que está apresentando um bom projeto. Por isso, minha opinião, eu acredito que quem ganhará será Dr. John Bezerra.
Desafio de você responder em um minuto. Somando PSB, Republicanos, PP e PSD, a base do governador João Azevedo, isso deu 150 prefeitos na Paraíba. Contra 60 e poucos da oposição. A grande dúvida é o seguinte: o senhor acha que é possível em 2026 manter esse mesmo povo no mesmo palanque? Tem espaço para todo mundo para reeditar uma aliança que tem para a largada 150 prefeitos?
Eu vou até refazer a sua pergunta, com todo respeito.
Faça, refaça.
Porque na base do governador João Azevedo, com apoio do Republicanos e do PP, nós temos mais de 175 prefeitos.
Estou contando só esses partidos.
Porque você só contou esses partidos e vários.
Que tem do PL também.
Do próprio PL, do próprio PMDB, do próprio União Brasil, que são da base do governo, apenas estavam filiados.
Então são
170. São cerca de 175, de um total de 223. Então vamos colocar 173 e 50 de oposição, que eu acho que nem 50 existe na oposição hoje.
Cabe esses quatro partidos no mesmo balaio?
Os três partidos, eu acho que o PP e o PSD formam o mesmo grupo. Cabem esses três grupos? Sim, definitivamente sim. Eu defendo isso. Eu acho que esse grupo foi vitorioso em 2022, foi vitorioso em 2020 com Cícero Lucena aqui e uma leva de prefeitos eleitos pelo Estado, foi vitorioso com a eleição de João Azevedo, foi vitorioso agora na eleição municipal deste ano e tem tudo para ser vitorioso. Basta a conversa, o respeito, a transparência e a abertura com todos. Eu acho que o grupo continuará unido e continuará forte.
Deputado, obrigado pela presença aqui. Vem aí a Voz do Brasil. Estão gritando aqui pra gente. Boa noite, obrigado.
Boa noite. Boa noite
até
a todos.
Amanhã,
muito obrigado.
Boa noite, até amanhã. Na
Feliz
hora,
dia
cara.
Do professor.
Obrigado, Jesus.
Oferecimento, rede de postos opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Você ter sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado.
O dia todo,
o dia todo,
é demais.